Eu sou Bianca Della Fence e sejam bem-vindos ao Quanto Vale Essa História? E aí, meus amores, como vocês estão? Espero que estejam muitíssimo bem. Eu tô um pouco corrida, vida, mas tô ótima. Hoje é terça-feira, dia de episódio aberto pra todo mundo ouvir. Disponível em todas as plataformas de streaming. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, aproveita e dá a sua nota pro nosso podcast. Não só a nota pro episódio, que eu vou pedir já já. Mas aqui no Spotify, você pode dar 5 estrelas pra gente. Dá 5 estrelas pra gente, vai? Essa é uma corrida maravilhosa. Imagina que você tá dentro de um carro de aplicativo, fazendo a melhor corrida da sua vida. Olha, gente, o jabá foi bom, viu? Vale 5 estrelas, vai. Fala sério. Hoje é terça-feira, mas quinta-feira é dia de episódio proibidão. Ai, menino mal, tira tudo daí, seu puto. Apenas para apoiadores, hein? Disponível lá no nosso Orelo. E o link tá na descrição desse podcast e também na bio do nosso Instagram, @ quanto vale essa história. Tá certo? Bom, vamos começar a história de hoje. Vocês mandaram pra gente através do nosso e-mail, quantovaleessahistoria@gmail.com. E vocês não só mandam histórias pra gente, como participam também, dando a sua nota de 0 a 10 lá no nosso Instagram pra história que você acabou de ouvir. Vamos começar? Porque a história de hoje se chama… Toque do Destino. Eita, uma coisa meio novela da Globo, né? Novela da 7, uma coisa meio Caminho das Índias, não sei. Vamos ver do que se trata. Bianca, sua gostosa. Meu nome é Luciano. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras… Olha uma música, Satã! Bota um dó, me dá um dó, eu quero um dó. Sem autotune, que acho que o momento não pede. Só mesmo voz e violão. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu cuzão.
Ai, pô, hoje não é quinta-feira não, gente. Hoje é terça, calma, segura a onda.
Admiro muito você, Biancão. Sou um orelador com orgulho.
Olha só, bota aí fogo de artifício, palmas. Bota dinheiro entrando na conta da boneca. É isso aí, Orelis, gente. Virem apoiadores desse podcast, hein. Que Bentinho tá passando fome. Preciso comprar razão do Bentinho. Razão do cara.
Vou contar a história de como o meu ano de 2023 quase me fez surtar.
Ah, querida, como se você fosse a única.
Eu definitivamente não sou uma pessoa supersticiosa. Nas viradas de ano, não ligo muito pra essa coisa de usar branco ou fazer aquelas simpatias que todo mundo faz.
Ah, por isso tá na merda aí, mandando e-mail pra… pro nosso podcast. Se tivesse feito, não estaria mandando e-mail, porra.
Mas eu comecei a me questionar se na virada de 2022 pra 2023 eu deveria ter feito alguma coisa. Nem que fosse aquelas mais fáceis de só comer um pouco de lentilha e uvas, talvez. Eu passei na casa de amigos, bebendo e cantando no karaokê. Foi uma virada de ano bem tranquila, bem do jeitinho que eu gosto.
Por enquanto, tudo certo, né, gente?
Quando estávamos perto da contagem regressiva, olhei para o meu relógio num ato involuntário. Nesse momento, vi que ele havia parado exatamente às 8:08.
Eita, vai jogar no bicho, hein? Joga no tigrinho, filho da puta!
Pra mim, foi só mais um aviso de que eu deveria parar de comprar acessórios vagabundos na feirinha perto de casa. Tirei do pulso e guardei no bolso. Vai que dá uma sorte passar a virada com o relógio parado, né? Todo mundo se abraçou e se beijou, como de costume, quando bateu a meia-noite. Minha amiga, que estava recebendo a gente em sua casa, fez um anúncio muito especial logo depois. Gente, gente! Eu quero começar o ano com um presente. Vocês vão ser titios e titias! Sim, eu tô grávida! De 8 semanas!
Ai, gente, olha. 8 semanas de gravidez da amiga. O relógio parou 8 e 8. Ixi, tem coisa aí com 8. Vocês já cataram que tem coisa aí com 8.
Eu dei um pulo de felicidade e fui logo abraçá-la. Então é por isso que você tá escondendo a barriga, né? Com essas roupas enormes, sua safada. Ouvi uma amiga brincar. Logo depois, porém, me dei conta de que o número 8, mais uma vez, chamava a minha atenção.
Tá vendo? Eu já teria catado faz tempo, gente. Já teria catado essa bola faz tempo do número 8.
Como já não estava sóbrio há horas, deixei essas coincidências passarem e ficarem adormecidas na minha memória. Mas isso voltaria a me atormentar mais vezes. O ano começou a voar. Com o passar das semanas, o número 8 continuava a me assombrar para todo lugar que eu olhasse. Sempre que uma data era marcada, era um dia 8 que aparecia para me lembrar que algo estranho estava por vir. Sempre que eu olhava para a conta de um restaurante, por exemplo, o número 8 surgia como um número principal. O 8 estava por toda a parte.
E tô toda arrepiada, gente. Tô toda arrepiada. Ai, meu Deus. Não brinca com essas coisas não, viu, gente? Não brinca com isso não. Eu, quando vejo número igual, eu já associo a boa sorte. Pra mim, é coisa boa que tá vindo. Eu tô no caminho certo. Mas a gente tem aquilo que acha que merece, né? Se você acha que merece aí o número 8 trazendo coisas ruins. Foi uma escolha sua. Vamos ver pra onde isso vai dar. Vamos ver aonde isso vai dar.
O 8 estava por toda parte. Por mais que pudessem parecer meras coincidências para os mais desatentos. Até que um dia, voltando do trabalho, a minha irmã mais nova me ligou.
Luciano, a cirurgia da mamãe foi marcada para agosto. Ai, gente, agosto é mês 8, será? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ai, é mês 8. Ai, fodeu.
Finalmente, essa cirurgia ia sair. Minha mãe estava na fila aguardando por isso há meses. Voltei a tomar o meu rumo para casa, contente que o sofrimento da minha mãe estava prestes a chegar ao fim. Mas de repente, fui tomado por uma ansiedade avassaladora. Minha cabeça começou a ligar alguns pontos automaticamente. Agosto é o 8º mês do ano.
Ai, meu Deus, gente, fodeu.
Neurótico como sempre, eu só conseguia pensar. É isso, fodeu. A minha mãe vai morrer.
Ai, gente, tô rindo, mas nem sei se ela morreu mesmo. Ai, que horror. Mas tô rindo porque é muito... tipo assim, a pessoa maluca na cabeça, sabe? Ai, meu Deus. Ai.
É isso, fudeu. A minha mãe vai morrer. É o universo me avisando pra eu aproveitar os últimos dias com ela.
Ai, nossa, gente, juro por Deus, se isso tivesse acontecendo comigo, eu ia pensar o contrário. Eu ia pensar, nossa, o universo me avisou que tudo ia dar certo, que as coisas iam funcionar, sabe? Que minha mãe ia fazer cirurgia e ela vai sair bem dessa. Que os números estavam iguais. Eu não sei o que é pior, né? Atribuir qualquer significado positivo ou negativo a isso, mas vamos ver. Vai que tem mesmo, né? Eu tô aqui rindo.
A intensidade que o 8 me perseguia aumentava e diminuía no decorrer dos meses. Por algumas semanas, eu chegava a ter completa paz, sem que esse número me saltasse aos olhos para todo o lado que eu olhasse. Isso ia e vinha, mas com a proximidade de agosto, tudo voltou a se intensificar. Nesse ponto, quando comecei a pensar que estava ficando realmente lelé da cuca, fui atrás de ajuda. Fiz uma visita de urgência a uma amiga taróloga sobre essas coincidências com o número 8 que me perseguiam em todo canto.
Ó, pra quem era cético, né, menina? Quem não fazia nada de simpatia, não acreditava em nada, já foi até na taróloga, né? É babado, gata. Na hora que bate na bunda, salve-se quem puder.
Amiga, eu acho que eu tô ficando maluco, não é possível. Tudo é a porra do número 8. Ela então tentou me tranquilizar. Por que não pode ser o universo te avisando?
Fazer uma voz de véia, gente. Pra mim, taróloga é sempre uma véia. Segurando uma bola de cristal.
Por que que não pode ser o universo te avisando que vem coisa boa por aí, hein, meu filho? Por que pensar numa coisa negativa, hein? Vamos ver o que as cartas têm a dizer. Ela preparou o baralho cuidadosamente.
Gente, a João Bidu é que nem eu. Ela pensa logo no positivo, entendeu? Pensa no positivo porque, gente, pensar no positivo e no negativo dá o mesmo trabalho. Sonhar grande e sonhar pouco dá o mesmo trabalho. Então vamos sonhar muito, né? Vamos pensar no positivo. É 50-50 sempre na vida. Por que a gente vai se prender no 50 negativo, sabe? Não tem porquê. É claro que a gente sempre tende, normalmente a gente tende a se fixar no negativo, né? Mas aí é um trabalho de cada um trabalho pessoal, de não emburacar. Entendeu? Não pode emburacar no negativo, gente. Senão é isso que você vai receber, gata. E não pode nem reclamar depois, sabe? Tu pediu. Foi isso que você achou que merecia, né?
Ela preparou o baralho cuidadosamente. Eu estava apreensivo. Quando ela indicou que eu poderia puxar uma carta do deck, aproximei a minha mão. E quando meus dedos encostaram no papel, eu congelei. Não conseguia me mover. Ainda presa ao baralho, eu segurava aquela lâmina colorida com as pontas de dois dedos, tremendo. E se as cartas confirmassem que algo ruim estava realmente por vir? Como eu lidaria com essa informação? Se de fato algo acontecer no mês de agosto? Como vou viver a minha vida normalmente até lá? Ai, melhor não, amiga. Deixa pra lá. Não quero saber. Disse arregando. Fiz o melhor que dava pra minha saúde mental poder lidar com aquela situação. Deixei nas mãos do destino.
Nossa, gente, vocês já passaram por isso? Ah, eu quero saber de vocês. Sabia que eu já passei por isso, gente. De tirar as cartas e falar, fudeu. Felizmente saiu coisa boa. Mas, gente, se sai coisa ruim, não tem o que fazer, gata. É o que tá ali. Inclusive, normalmente, quando a pessoa que vai tirar a carta, né, a taróloga e tal, a bruxa, enfim, elas sempre falam, olha, eu vou ler exatamente o que sai aqui. Eu não vou passar pano nem pra um lado nem pro outro. Você vai ter que lidar com o que tá aqui. E às vezes a gente faz perguntas que a gente não tá pronto pra resposta. Ai, meu Deus!
Júlio já estava quase no fim. Certo dia, passei no mercadinho perto de casa e comprei alguns itens que estavam faltando na minha despensa. Um hábito que eu mantive na época da pandemia foi o de lavar as compras.
Nossa, não fiz nem na pandemia eu fazia, gente. Imagina fazer agora.
Eu sei o que vão pensar, mas não consigo mais me desvencilhar disso. Comecei a lavar as poucas coisas que comprei. Na primeira embalagem, me deparei com o número 8 no mês de validade. Ao lavar o segundo item, a mesma coisa. Fiquei nervoso.
Ai, fica nervosa também, gente. Vai acontecer alguma coisa ou não vai?
Fui checar todas as minhas compras uma por uma. Tudo venceria em agosto.
Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.
Era como se o universo estivesse me dizendo que o prazo estava se esgotando.
E olha que bicha doida. Que doideira! Pior que faz muito sentido, né? Tipo assim, gente, vai tudo vencer em agosto. Minha mãe vai vencer também. A minha mãe também vai vencer. Essa é a ligação que a gente faz na hora do desespero.
Como eu lidaria com a morte da minha mãe?
Olha que doideira! Matando a véia nem fez a cirurgia ainda.
Agosto chegou. Com um tempo nublado e um clima sombrio, pavoroso para mim. Mas que só eu estava sentindo aparentemente.
É claro, tava emburacada, por engano, na morte da mãe. A mãe não fez nem a cirurgia ainda. Já matou a véia. Tava matando a véia, a véia tava viva. A véia tava ótima.
No dia da cirurgia da minha mãe, eu acordei chorando.
Deixa a energia dessa bicha tá assim, negativada. Eu tô rindo, mas eu não sei se a véia morreu. Gente, se a véia morreu, vai ser o ó, porque eu tô rindo muito.
Sonhei com ela a noite toda. Eu não estava pronto para perdê-la agora. Tão jovem e alegre. Desbocada que só. Um pilar de força para mim. Ainda nesse dia, para piorar, eu teria que ir para outra cidade. Eu trabalho de forma remota, mas pelo menos uma vez ao mês vou à filial, que fica em uma cidade a 3 horas de onde moro.
Nossa, gente, 3 horas! 6 horas no total, né? 6 horas de pura agonia e negatividade.
O nervosismo não me deixava pensar muito bem. Eu não sabia o que fazer com o meu último dia com a minha mãe.
Tô rindo, gente, de desespero, que eu já tô começando a achar que pode realmente ter acontecido alguma coisa.
Me programei pra dar um beijo nela antes de entrar na sala de cirurgia e partir pra rodoviária depois. Era o que eu deveria fazer se tudo estivesse normal. Se o número 8 não estivesse me perseguindo há meses. Quando cheguei no hospital, meus irmãos e algumas tias já estavam por lá. Eu desatei a chorar no momento em que vi minha mãe deitada.
Eu te amo muito, tá? Desculpa por não ser o melhor filho do mundo, mãe.
Dei um abraço forte nela e não quis sair de cima. Ela, estranhando aquela cena toda, ficou me olhando depois de se libertar do meu abraço apertado, como se eu estivesse agindo da forma mais incomum do mundo. Ela me conhecia muito bem e leu direitinho os meus pensamentos.
Garoto, você tá maluco? Tá achando que eu vou morrer, é?
Minha filha, ele já te matou. Ele já tá até te enterrando, se duvidar.
Minha família à volta riu do jeito da minha mãe falar. Até eu ri com algumas lágrimas que resolveram dar o ar da graça. Mas eu realmente fiquei com o coração na mão durante todo o procedimento. Pois é, eu decidi não viajar e ficar lá na sala de espera do hospital com a minha família, rezando para que tudo desse certo e a minha mãe voltasse vivinha da Silva.
Ai, gente, tô ficando nervosa.
Quase 8 horas depois, veio a notícia.
Ai, gente. 8 horas depois, gente. Número 8 de novo aí.
A cirurgia tinha dado certo.
Ai, caralho. Porra, gente. O que será que era a cirurgia, hein? Aí vai ver, foi a cirurgia de hemorroida. Apêndice. Ai, meu Deus do céu, hein?
Pouco tempo depois, porém, meu telefone começou a tocar sem parar. Era um colega do trabalho. Escolhi não atender. Eu não tinha avisado ninguém de que não iria mais para a filial. Eu lidaria com as consequências da minha decisão depois. Pensei. Meu foco naquele momento era a minha mãe.
E, gente...
No dia seguinte, eu conversaria com meu chefe e explicaria o que tinha acontecido. A minha colega continuou a insistir por mais um bom tempo. Até que vi que dessa vez, quem estava me ligando, na verdade, era o meu chefe.
Ixi, meu Deus, que tava com o prazo vencido? O trabalho dela. Da bichinha. Quer ver que ela vai ser demitida?
Apreensivo, atendi a ligação.
Luciano, você tá bem, cara?
Oi, tô sim. Desculpa não te avisar. Eu não consegui pegar o ônibus por causa da cirurgia da minha...
Caralho, mano. Ainda bem que você não conseguiu pegar o ônibus. Ele capotou e caiu.
Gente...
Ele capotou e caiu numa ribanceira a caminho daqui, cara. Lá na estrada 8 de agosto.
Gente, tô toda arrepiada. Puta que pariu.
Comecei a me tremer todo, dos pés à cabeça.
Gente do céu! Gente, vocês entenderam, né? O universo avisando pra ele. Caralho, tudo arrepiado.
Mudo, sem reação. Então, era sobre isso que o universo estava tentando me comunicar. Os oitos que me perturbaram o ano inteiro não eram coisa da minha cabeça, afinal. Depois desse dia, virou uma filosofia de vida. Nunca mais deixar passar nenhuma dica, por menor que seja, que o universo insistentemente queira me dar.
Caralho, gente, desculpa o palavreado, hoje eu tô boca suja mesmo, porque eu tô muito passada. Meu Deus. Gente, o ônibus que ele ia pegar pro trabalho simplesmente caiu na ribanceira. Nossa, gente, juro por Deus. E ele acreditando que era, na verdade, por conta da cirurgia da mãe. Mas, na real, ele que ia perder a própria vida. Era ele que ia morrer se ele fosse pegar aquele ônibus. E o universo avisou ele o tempo todo, desde a virada do ano. Caralho, gente. Olha, eu tô toda arrepiada. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês já passaram por algo parecido assim? O universo já deu sinais, pistas, recados pra vocês? Vocês sabem que o universo se comunica com a gente de várias formas. Não só o universo, mas como os nossos guias, nossos anjos da guarda, nossos orixás, né? Eles falam com a gente por meio de sonhos, muitas vezes por números mesmo, números iguais no relógio, números que se repetem. Enfim, às vezes a gente tem uma dificuldade de interpretar, né, de chegar ao significado, mas alguma coisa tem, algum aviso ali tem, sabe? E como eu disse, eu pelo menos sempre atribuo um aviso positivo, senão, né, eu não vou conseguir viver em paz, né, minha filha, imagina. Passar um ano acreditando que vai acontecer alguma coisa ruim comigo, não dá também. Então eu sempre jogo logo pra coisa positiva. Ah, e se for ruim, minha filha, se for ruim, depois tem que lidar do mesmo jeito, né, porque não me preparei pra isso. Mas eu atribuo sempre o significado positivo. E comigo sempre rola uma coisa, assim, uma conexão mesmo com os orixás, meus orixás. E, enfim, vocês sabem disso já. Mas também com o universo. Quero saber de vocês, gente. Se vocês já tiveram alguma experiência parecida. E como foi pra vocês lidar com isso? No caso aqui do Luciano, ele foi de cético. A pessoa que não usava nem branco no Réveillon, fazia nada. Pra pessoa que tá lá se consultando com a mãe de Ná, né, com o João Bidu. Agora, tudo quanto é número, ele tá acendendo uma vela, né? Apareceu o número 8, ela já fica de joelho pedindo socorro. E aí, junta tudo, né? Lê texto, acende vela pra Exu, vai juntando tudo, minha filha. Quando ele tá dentro da igreja também, ih, tá tudo certo, vai juntando tudo. Tirando os búzios, tirando tarô. Nossa, lendo a mão. É isso, gente. Quanto mais proteção, melhor, né? Eu sou dessas também. Vocês são dessas, gente. Vocês são supersticiosas. Vocês têm... Vocês acreditam? Vocês têm esses recadinhos do universo? Já passaram por isso? Me conta que eu quero saber. Vai no nosso Instagram, @ quanto vale essa história. Deixa sua nota de 0 a 10 pra história que você acabou de ouvir. E comenta o que achou. E comenta pra mim lá se você já teve alguma experiência sobrenatural como essa. O universo já te deu algum recado? Foi um recado bom ou foi um recado ruim? Qual foi o desfecho? Aqui pro Luciano foi ótimo. A mãe dele saiu bem da cirurgia, né? A cirurgia da hemorroida, tá tudo certo. E ele não sofreu acidente de ônibus que caiu na ribanceira, gente. Olha que doideira. Caiu na ribanceira a caminho lá no trabalho que ele ia. Nossa, eu nunca mais desconfiaria do universo, viu, Luciano? Se eu fosse você. Querida. Fique de olho, viu? Cuida! Por hoje é só, meus amores. Quinta-feira tem mais episódio proibidão. Apenas para apoiadores. Dá tempo de você correr e apoiar esse podcast, hein? Orelice. O link do nosso Orelo tá na descrição do podcast e também na bio do nosso Instagram. Aproveita que vai lá pra virar apoiador e segue a gente, né? Segue a gente e interage com esse podcast que é super interativo e você vai amar. Até quinta-feira! Tá bom pra você?